As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia.
Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora começa o nosso debate, o Debate Melodia nesta manhã maravilhosa de segunda-feira, neste dia 3 de abril de 2017. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente. A partir de agora, então, começa o nosso debate, o Debate Melodia. Aguardando você, sua participação, como sempre, através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, para você poder participar efetivamente aqui com a gente, tá bom? Você também curtindo aí a nossa página no Facebook, Melodia 97, a nossa página. Através do Twitter, no arroba Rádio Melodia também, você participando, externando a sua opinião.
Pesquisa do dia.
Bom, a nossa pesquisa hoje, mais uma vez, perguntando e falando sobre evangelização. Temos avançado ou paramos com ela definitivamente? Debate já na sua parte 2, a segunda parte desse tema aqui no nosso debate. Porque há 15 dias atrás nós fizemos uma introdução a esse tema. Vamos debatê-lo mais profundamente nesta manhã com os nossos convidados aqui. A nossa alegria. Recebendo mais uma vez aqui na nossa Melodia, na nossa bancada, o pastor Paulo Afonso Generoso, Assembleia de Deus Betel em São Gonçalo, o bispo Ronald Ribeiro da Igreja Pentecostal Refúgio em Cristo em Bangu, o pastor Paulo Silva da Assembleia de Deus do Boqueirão em Saquarema e o bispo Davi Gualberto da Missão Evangélica do Brasil. Vamos começar então esse nosso debate orando. O bispo Davi Gualberto vai estar orando, abrindo esse nosso debate.
Senhor, seja bendito teu nome para sempre. Que manhã gloriosa, que manhã de vitória, que manhã de bênção, podemos estar aqui na nossa querida Rádio Melodia. Louvamos o teu nome porque tu tens usado esta rádio, sobretudo este momento do debate, para despertar a tua igreja para temas tão relevantes e fundamentais para essa última hora da igreja na face da terra. Que mais uma vez esta manhã sejamos usados pelo teu espírito, que o pastor Eliel do Carmo se sinta cooperado pelo teu espírito, que os nossos ouvintes possam receber de ti discernimento e uma audição sensível para entender a tua voz. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Debate Melodia.
Pois é, segunda parte então do nosso Debate Melodia com esse tema, falando sobre evangelização. Temos avançado ou paramos com ela definitivamente? No primeiro debate sobre este assunto, chegamos à conclusão de que, de fato, nesses dias, não há mais o fervor da propagação e da evangelização. Fizemos no primeiro debate um link entre os anos 70 e os dias de hoje, e chegamos à conclusão que, estatisticamente falando, de fato, esmorecemos. Outras modalidades que deveriam surgir não surgiram. As que tínhamos como ferramenta, paramos de utilizá-la. O fato é que chegamos à conclusão de que a evangelização no Brasil não parou totalmente, mas que ficou em segundo plano em muitos locais. Isso ficou. Vamos para o nosso debate então de hoje, aproveitar essa mesa que discutiu o primeiro tema, o primeiro debate, para a gente continuar então falando sobre esse assunto aqui. Pastor Paulo Afonso Generoso, meu querido irmão, bom tê-lo aqui também nesta manhã. Bom dia!
Bom dia, querido pastor Eliel do Carmo. Bom dia também para os queridos ouvintes ligados aí na Rede Melodia, em todo o Brasil, em todo o mundo, pela internet. E bom dia aos meus companheiros aqui, que me sinto honrado de tê-los ao meu lado e espero aprender muito mais com eles aqui nesta manhã. Eliel, eu tinha, no debate anterior, falado que eu tenho duas visões com relação a essa questão de evangelização. Uma visão crítica, e uma visão contemplativa. A minha visão crítica é que o evangelho, ou melhor, o evangelismo pessoal, tem sido menos utilizado, sim. Tem sido menos utilizado. Nós poderíamos ter avançado muito mais, mas nós temos evangelizado pouco. Segundo, as cruzadas evangelísticas deixaram de existir. A gente mudou a estratégia achando que a gente pode atrair o público para as grandes igrejas, as megas igrejas, e aí as pessoas mais confortavelmente. Então a gente está entrando por um estilo que a gente se evangeliza, mas com as pessoas dentro da igreja. A gente não está fazendo um evangelismo de dentro para fora, que é a palavra ecclesia, né? No grego que faz um movimento para fora. A igreja foi chamada para sair. Tanto que quando Jesus fala assim, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, não é o inimigo vindo contra a igreja, é a igreja indo contra ele. E esse papel a igreja não está desenvolvendo à altura, até porque quando ele chamou os discípulos em Atos 1 e 8 e disse, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Quer dizer, tem que ir à rua, tem que ir nos lares, tem que ir nas casas, tem que ir nas cidades, evangelizar no trem, no ônibus, em todos os lugares. Isso chama-se evangelismo pessoal, né? E existe o evangelismo em massa. O evangelismo em massa se faz como fazia com as cruzadas. E hoje isso está sendo até eliminado. Até porque a gente faz megas templos, aí as pessoas vão lá, sentadas no ar-condicionado, lá ouvem o evangelho, e pensam também que o evangelho é isso. É mamão com açúcar, quando o evangelho é tribulação. A gente, quando vai para a rua, as pessoas estão vendo o nosso esforço, estão vendo a nossa dedicação, estão vendo que nós somos verdadeiramente testemunhas, tanto que Jesus diz, ide e ensinai as nações. Né? E nós, então, pegamos os métodos bíblicos e atualizamos ele de tal maneira que esquecemos dos primórdios, dos princípios da evangelização. Então, as cruzadas também de milagres passaram a ser terceirizada também nos templos, porque primeiro havia milagres. Uhum. Pega Atos 8, as multidões ouviam Filipe orava, era milagre, assim, aos montes, vamos falar assim. Pedro passando, até a sombra de Pedro, não era a sombra de Pedro, mas as pessoas entendiam que a sombra de Pedro estava curando, porque ele estava caminhando, estava indo. E também nossas igrejas estão mais confortáveis, e o povo se acomodou com esse conforto. É a zona de conforto da igreja hoje. Você chega lá com um ar-condicionado, uma música bonita, um som maravilhoso, né, umas cadeiras confortáveis, ninguém quer sair dali, Léo. É uma luta. E ainda, na minha visão crítica, a grande maioria não consegue conciliar os tempos, porque a gente, pastor, porque eu tenho que vir para a escola dominical, depois eu tenho que dar almoço à minha família, depois se eu quer que a gente venha evangelizar, aí não dá tempo, o culto começa cedo. Essas questões de logística também impediram e a gente então secundarizou a questão da evangelização, né? E por último, é que a gente passou, Eliel, a viver um evangelho mais cômodo. A gente eu vou mandar um zap para ele, não, eu vou mandar uma mensagem no Facebook, não, eu vou mandar um e-mail para ele, mas aquilo é frio. A comunicação virtual é muito fria, ela não transmite emoção. Você, quando chega, coloca a mão de uma pessoa e diz assim, olha, eu posso te dar um abraço? A pessoa, poxa, que coisa linda. As pessoas não sentem mais essa emoção porque nós colocamos no mundo virtual aquilo que é para ser no mundo pessoal. Então, eu tenho essa visão crítica e no outro bloco eu falo, possivelmente, sobre a visão contemplativa que eu tenho com relação ao evangelismo.
Tá certo. Bispo Ronald Ribeiro, bom também tê-lo aqui, meu bispo. Bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo.
Bom dia para todos.
E aí, bispo?
Pois é.
Voltamos aqui ao nosso assunto aqui para a gente
voltou
tratar desse assunto.
Né? É a nossa tristeza, essa dificuldade tão grande, não se vê mais a evangelização. E espero que nesse debate de hoje a gente possa pelo menos dar uma despertada nas igrejas para que elas possam começar a voltar a fazer essa obra tão importante que é o ID de Jesus. Já queria até dar um toquezinho na palavra do nosso pastor generoso quanto às cruzadas, fantásticas, maravilhosas, porque não acontecem hoje. Não digo nem tanto por causa da questão do conforto dos templos, não. Eu digo também que há uma carência de pessoas para habilitadas para essa cruzada, né?
Que coisa, hein?
Cadê Billy Graham? Cadê Billy Graham? E tantos outros. Então, reunir um povo sem ar-condicionado, sem tempo, no meio da chuva, para ouvir quem? Aí está o grande problema. Eu vi cruzadas no ano passado, nós vimos cruzadas com Billy Graham, Morris Cerullo e outras, que o pessoal ficava na chuva, debaixo da chuva, e Deus operando, porque tinha homens também que se colocaram à disposição disso, Moody e tantos outros. Então, eu vejo que essa questão da cruzada está mais complicado, não pela questão de conforto, não, mas sim porque vai chamar quem para falar lá? Né? Hoje, quando tentam ainda fazer alguma coisa assim mais externa, começa a se valer de cantores. Chama cantor A, B ou C, mas aí vai uma galera que quer ouvir os cantores, né? Mas quem não aceitou Jesus ainda, nem sabe quem é, e precisa ver os milagres, né? Porque a palavra de Deus diz que os sinais acompanharão os que creem. Então, eu vejo essa questão, sinto muita falta das cruzadas. A igreja de hoje não sente falta porque não conheceu. Não sei se vai conhecer um dia, né? Mas realmente ficam agora nesse momento com um saudosismo do que o nosso generoso falou. Ah, como era bom. As próprias igrejas, os pastores faziam questão até de fechar a igreja para o povo todo. Vamos para lá, irmão. Tem um homem de Deus que está sendo usado, dom de curas, maravilhas, essa situação toda. Então, isso também está trazendo problemas. São muitos fatores que a gente vai continuar.
Maravilha. Falar. Pastor Paulo Silva, meu irmão querido, que bom também tê-lo aqui nesta manhã. Bom dia.
Bom dia, pastor Eliel, a paz do Senhor.
Amém.
Queridos ouvintes, pastores, amigos, debatedores, concordo com o pastor Paulo Afonso, que estaremos aqui aprendendo com esses homens de Deus. A minha fala anterior, eu fui bem enfático no sentido de, na minha opinião, está sendo feita a evangelização, mas de uma maneira muito pequena ou retraída, no sentido que a Bíblia expõe. E eu estava meditando sobre algumas coisas, sobre essa questão, mas nós temos visto muita gente, de uma certa forma, também evangelizar. A gente tem visto igrejas se multiplicarem de uma forma grandiosa. O que traz a nossa reflexão dentro dessa nossa palavra é que Deus vai prover para si uma igreja voltada na palavra e que evangeliza. Essa igreja verdadeira que evangeliza sofre por pregar a verdade. Agora, qual é o conteúdo do que está sendo evangelizado? A ação de evangelizar, muita gente está tendo. A ação de falar, a ação de anunciar, seja pela mídia, seja nas igrejas que compõem a sua rede quase que empresarial, isso está sendo falado. Agora, qual é o evangelho que está sendo pregado? Essa é aí que nós esbarramos no conteúdo do que o debate, a meu ver, está buscando. Qual é o evangelho? É o evangelho que Cristo pregou? Aqui em Mateus 4, Jesus, após ser batizado, ser tentado no deserto, ele começa a sua mensagem dizendo assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Capítulo 4, verso 17. E no 23, o texto diz que Jesus percorria toda a Galiléia ensinando, pregando o evangelho do reino e curando as enfermidades e moléstias entre o povo. Nós estamos vendo dois evangelhos, em tese, dois evangelhos sendo pregados. Um pela minoria, que oferece o Cristo, o Senhor, que condena o pecado, mas que está buscando as pessoas, porque Jesus morreu para todos nós. E estamos vendo uma outra linha de evangelização, que ao invés de dar, tira. Ao invés de compartilhar, retém. Ao invés de ter misericórdia, condena. Ao invés de cuidar de ovelhas, as tosquiam. Ao invés de trazer a liberdade que Cristo dá, aprisionam com as suas doutrinas fraudulentas. Ao invés de estar se santificando para se apresentar imaculada diante do Cordeiro na sua vinda, está adulterando o Evangelho. Então, se de uma forma nós olharmos o Brasil, quem os menos entendidos vão dizer: o Brasil está grandemente sendo evangelizado. Olha, em todo lugar tem igreja. Todas as rádios, as redes de televisão têm programas evangélicos. Mas qual é o conteúdo desse evangelho? É o genuíno? Ou é aquele que se enquadra no que o apóstolo Paulo falou lá em Gálatas? Que muitos se desviariam do evangelho que ele prega para um outro evangelho que era anátema. Então hoje eu vejo duas linhas, pastor Eliel, dentre tantas, que me traz assim a memória. Primeiro, uma igreja de Cristo verdadeira, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, que não tem medo de pregar a ortodoxia e a verdade, ainda que tenha que ser pago o preço por isso. E nisto a evangelização está rateando. Agora, existe uma outra linha de um evangelho que não é o de Cristo, que está sendo pulverizado de uma forma generalizada na nação.
Tá aí. Bispo Davi Gualberto, meu irmão, que bom tê-lo aqui, bom dia.
Bom dia, meu amigo pastor Eliel do Carmo, os pastores aqui à mesa, nossos ouvintes. Que bom manhã gloriosa. Mais uma vez, o debate Melodia nos leva a uma reflexão profunda, nos leva a uma exposição, porque nós aqui estamos nos expondo, porque em momento nenhum, tudo que nós estamos falando aqui, nós estamos nos excluindo, nós estamos dentro de todo esse contexto histórico. A minha igreja passa por esses problemas todos que foram aqui mencionados, eu acredito que os pastores também, todos nós passamos. Então esse é um problema generalizado. Claro que, como o pastor Paulo Silva acabou de dizer, existem oásis. Existem igrejas que têm a evangelização como um moto, né, principal, mas de um modo geral não podemos fugir da realidade que nós temos nos enfraquecido no quesito evangelização. E alguns motivos são claros. Nós ouvimos aqui, por exemplo, o bispo Ronald falando da extinção, né, pastor Generoso também, das cruzadas evangelísticas. O bispo Ronald, ele trouxe aqui a falta de ferramentas, a falta de instrumentos, de obreiros com essa chamada. Quando eu vou lá a Efésios 4:11, eu vejo a igreja estabelecida em 5 ministérios. Um deles é o de evangelista. E agora nós criamos um 6º ministério, a igreja do século 20 e 21. Vou falar algo aqui que pode chocar muitos. Criamos um 6º ministério de pregador itinerante. Eu não conheço esse ministério na Bíblia. Nós temos aí, e eu tenho alguns amigos meus que são pregadores, e eu tenho dito para eles: vocês não deveriam aceitar esse nome de pregador itinerante, porque o ministério de vocês é evangelista. Homens que em cima de um púlpito pregando são fantásticos, são tremendos. E eu fico ouvindo esses rapazes, normalmente são meninos, são jovens, de 18, 20, 25 anos, e eu fico ouvindo esses rapazes pregando e fico na minha cabeça: esse camarada lá na rua, como eles mesmos dizem, ia virar tudo, ia quebrar tudo. Lá na rua, esses camaradas iam fazer coisas extraordinárias. Mas sabe que nós, pastores, aí a culpa é nossa? Nós estamos promovendo eventos para crentes, reunindo crentes, e com o olho dos crentes da igreja do vizinho, para que a gente possa ter aquele culto fogo puro, e colocamos toda a nossa estrutura de louvor, que é belíssima. Nós temos igrejas com cantores
fantásticos, com aparelhagens de sons de última geração, com pregadores que nos deixam boquiabertos, e apresentamos isso tudo para quem? Para crentes. Que poder não seria isso tudo que nós fazemos dentro da igreja se nós fizéssemos do lado de fora? Para o pecador. Então, essa visão da igreja como clube, essa é uma visão da igreja como clube que só serve aos seus membros, que tudo que promove é voltada para os seus membros, ela tem sido deletéria, ela tem sido terrível para a igreja. Eu li uma frase do William Temple, e ele disse que a igreja é a única sociedade cooperativa do mundo que existe para benefício de quem? Dos seus não-membros. A igreja não existe para benefício daqueles que fazem parte dela. A igreja existe para benefício daqueles que não fazem parte dela. Por isso, todas as nossas atividades, todos os nossos eventos, seja festival de pastel, festival de pizza, seja night gospel, seja o nome que você quiser dar, tudo isso precisa ser voltado para aquele que não faz parte dela. Então, essa ideia de igreja como clube, ela tem sido terrível e tem prejudicado muito o papel da igreja como evangelizador. E, finalmente, só para terminar essa minha primeira fala, um outro problema sério é que tem crescido um grupo no meio da igreja que são esses evangélicos não praticantes. É esse pessoal que saiu da igreja e com críticas terríveis à igreja e ficam do lado de fora, só criticando a igreja, mas não fazem diferente daquilo que a igreja faz. Se eles, ao invés de criticarem, usarem o tempo que criticam para pregar o evangelho, nós estaríamos muito mais avante. Então nós estamos confusos e precisamos voltar à prática bíblica e exercermos o nosso papel.
Tá aí. Ah, pastor Adriano de Curitiba, no Paraná. Olha aí, um abraço a todos de Curitiba. Alô, pastor Osiel, Israel do Carmo, aquele abraço. Acompanhando a gente também em Curitiba. A verdadeira evangelização não tem sido realizada porque não se leva o povo a buscar realmente a Deus. Se leva a buscar curas, milagres, dinheiros, riquezas, mas menos arrependimento para a salvação eterna. Por isso a verdadeira evangelização parou, está dizendo aqui. Daniel Barroso, de Niterói, participou dizendo: infelizmente, o evangelismo e as cruzadas não fazem parte do nosso cotidiano, pois mudaram o foco. Anteriormente, homens de Deus tinham o propósito de ganhar almas e por isso o Espírito Santo operava. Hoje a maioria quer ganhar público, seguidores, plateia. Ainda Marcelo Passos, aqui de Realengo, dizendo assim: paz, Eliel e debatedores, paz, querido. O grande problema da igreja atual é que não se leva mais Cristo às pessoas. O que ocorre é a busca incansável de mais membros para inchar a congregação. Não se anuncia mais o evangelho, mas sim placas, denominações e campanhas. Pastor Paulo Afonso, o bispo Ronald faz uma detecção aqui que a gente tem que parar e analisar esse ponto. A falta de evangelistas. Nós paramos de fato com essa. Se a gente elencar aqui os grandes homens, eu não quero nem falar de Billy Graham, eu quero falar dos brasileiros que tínhamos aqui. Uns já foram recolhidos. Reencontro. Nilson do Amaral Fanini tem que ser lembrado aqui. Pastor Gesiel Gomes, quantas cruzadas o pastor Gesiel Gomes. Pastor Napoleão Falcão, e eu ficaria aqui falando aqui vários nomes aqui. Isso parou, acabou, a gente não vê de fato mais o nome, no sentido de falar assim, fulano vai chegar no Maracanãzinho, a gente vai conseguir encher o Maracanãzinho. As pessoas voltavam, não tinha lugar no Maracanãzinho, quando esses homens pregavam, e não tinham cantores, não. Não tinham cantores. A gente retransmitia pela Rádio Boas Novas na época do João Dourado, cansei de transmitir Cruzada Reencontro. Não tinha cantores, não, era mensagem, era palavra de Deus. O que aconteceu, pastor Paulo?
Eliel, eu vejo o seguinte, as pessoas que hoje se convertem, elas não são treinadas a serem testemunhas. elas são treinadas a serem contribuintes e operadores da obra interna. E a gente não está treinando, não está formando testemunhas. Jesus, quando em Mateus 28 encerrou a sua, faz aquela célere declaração, todo poder me é dado, ele disse, ide fazer discípulo. Nós não estamos fazendo discípulo. Nós não estamos fazendo discípulo. Porque a premissa do discípulo é evangelizar. Então, não há um programa de conscientização da sublimidade do ato de evangelizar aos perdidos. Nós temos programa de tudo, né? De tudo, menos esse. Estamos mais preocupados também no conhecimento teológico para falar bonito na igreja, para pregar bonito, porque hoje está se formando mais pregadores de púlpito do que evangelistas. Uma outra coisa é que nós não vemos, ou melhor, não nos importamos com os outros, e por conta disso, Eliel, está aumentando e está proliferando o mal. Porque se o mal está crescendo, ele decorre de dois fatores, de um que é escatológico e de outro que a igreja não está atuando. Então essa atuação, a gente está preocupado. Eu tenho hora que eu gostaria de ver algumas placas denominacionais sendo substituídas para Ministério da Fazenda, Casa da Moeda, qualquer coisa desse tipo, menos igreja. Que a preocupação não é com a pessoa, é com o que ela tem. Então parte daí, a gente está formando pessoas que querem sucesso. As pessoas querem sucesso. Tem gente que só prega isso, eu quero sucesso, eu não quero ganhar almas. Ganhar almas seria o maior sucesso da igreja. Mas nós desprezamos isso porque nós estamos mais preocupados com os altares. E o que o bispo falou aqui, o Galberto, tem relevância. Por quê? Está faltando realmente instrumentos para Deus usar. Porque hoje tem uma garotada aí que só quer pregar de púlpito. Já tem o kit do evangelista, do pregador itinerante. Já tem o kit. Há um modelo. De primeiro os caras vinham com Max no cabelo, pasta de 007, sapato aquele de três cores, né? E com aquele paletó que parece mais aquele paletó lá de Hollywood. Então os caras, quando você entrava na igreja, aquele ali é pregador itinerante. Já pelo biotipo, já pela característica dele, eu via muito o cara chegar com aquela maleta, já com um monte de CD ali para vender. Então, o que o bispo falou tem muita relevância. Se todos esses saíssem às ruas, como fez Felipe, como fez os discípulos, a igreja não estava assim, Leão. Mas nós estamos invertendo as coisas, porque nós nos acomodamos com conforto. Bispo Ronald, me perdoe, mas um dos grandes inimigos da evangelização é a tecnologia e o conforto, a chamada zona de conforto. A gente não sai porque é confortável. Então, a gente parou de fazer cruzada por um conjunto de coisas. Um deles é por conta do conforto, sim. Porque as pessoas querem primeiro ir para a igreja e não querem mais ficar na rua em pé. Eu me lembro, eu fiz cruzada junto com o pastor Liel Pereira, junto com Elianai Cabral, Bernardo Johnson. Fizemos cruzadas, Bernardo Johnson fez cruzada lá no Caio Martins, que os caras super lotados. Quinta da Boa Vista.
Verdade.
E aí os milagres acontecem, hoje não acontece milagre. As pessoas vão dar testemunho, eu fui curado de uma dor de cabeça, estava com a dor de cabeça, fui curado. Ah, mas toma um analgésico, vai ficar também. Outro chega lá, eu tava, me mexia com o braço, agora estou mexendo. São tudo milagre, Eliel, que não tem contundência. As pessoas não são mais curadas com aquilo que a gente vê. Paralítico, cadê os paralíticos andando? Então nós estamos falando, e o bispo falou com verdade, nós não estamos nos excluindo disso, não.
Não.
Nós somos partícipes dessa realidade que estamos vivendo hoje, que está trazendo um evangelho mamão com açúcar, um evangelho de gostos pessoais, um evangelho onde se prega apenas os interesses pessoais, e a gente está sofrendo com isso, porque a igreja cresce para baixo. A igreja cresce em extensão, mas não está crescendo em profundidade. Cadê os discípulos? Cadê os pregadores do evangelho? Cadê os evangelistas? Ninguém quer ser mais evangelista. Todo mundo quer ser pregador. Você pergunta na igreja, você quer ser intercessor? Não. Você quer ser adorador? Não. Ele quer ser ou cantor ou pregador.
Todos eles, e a maioria dessa galera que está saindo dos seminários aí, eles estão querendo receber o título para ser pregador, para ir para os púlpitos e começar a vender os seus CDs e ganhar dinheiro, sobreviver disso. Essa que é uma realidade. Então, nós somos culpados disso, e esse debate, Leão, tenho absoluta certeza que vai fazer a gente repensar os nossos valores.
Tá aí. Tempo de intervalo. A gente volta já com a segunda parte. E você, claro, participando aqui com a gente.
Estamos apresentando Debate Melodia.
Pois é, já de volta a segunda parte do nosso debate. É, da segunda parte já do debate, né? Literalmente a segunda parte do debate já na sua segunda parte também. Evangelização. Temos avançado ou paramos com ela definitivamente, hein, ó? Pois é, hoje nós estamos fazendo uma reflexão aqui e conforme o bispo Davi Gualberto elencou, nós estamos... Nesta manhã, cortando na carne aqui, nós estamos fazendo aqui uma meia-culpa e que sirva exatamente isso para a gente poder, a partir desse debate, mudar alguma coisa. Que também não adianta a gente questionar, levantar, detectar e continuar também no mesmo sentido, não é, Bispo Ronald Ribeiro?
É verdade, Léo, é necessário uma reflexão muito grande de parte de todos os pastores, igrejas, não é? Porque a evangelização, ela precisa continuar. E ela precisa continuar por dois motivos. Primeiro, pela salvação das almas. E segundo, por aquela igreja que ainda anseia e aguarda a vinda de Jesus. Que também, lamento dizer que não são muitas. Eu quando chego, parece que eu estou só no... Sabe? No Giló, né? No Giló. Mas, felizmente, muitas igrejas aí parece que não estão, nem sabem ou não lembram mais que Jesus prometeu voltar para buscar a sua igreja. Tá? Então, estão preocupados em construções fantásticas. É bom, é, as ovelhas devem ficar confortável, mas estão construindo um patrimônio muito grande que parece que está pensando, eu vou viver para sempre aqui. Tá? Então, a evangelização, o que, que ela vai produzir? E por isso as igrejas precisam se despertar por isso. A evangelização vai produzir filhos, gerar filhos. O que acontece é que nesse momento tem um monte de igreja estéril. Não gera mais filhos. Tá? Ah, você vê, passa um ano inteiro, não tem batismo, quando tem uma pessoa, glória a Deus, sim, a palavra de Deus diz, mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Mas, gente, uma igreja existindo um ano no lugar, uma salvação apenas, será que não foi falta de evangelização? Não foi falta de estar voltado para essa situação tão importante que é a evangelização? Então, igrejas estéreis. Aí você assim, não, mas eu vejo aí a propaganda da igreja A, B e C, que diz assim, vamos batizar 1.000 pessoas. Eu fico admirado. Eu fico admirado, vai batizar 1.000 pessoas. Olha, isso aqui é gerar filhos. Daí um tempo, as nossas igrejas começam a receber, queira ou não queira, esses filhos que foram gerados, entre aspas, lá, que foram gerados de qualquer maneira. Aí quando chega na nossa igreja, está com a vida irregular, não estava liberto, uma série de coisas. Então temos uma distorção também. Não, aquela igreja ali está evangelizando. Olha, batizou 1.000 pessoas. Mas não, essas pessoas não foram preparadas. Não tiveram um pediatra para cuidar dessas crianças, sequer para avisar. Então, tem a situação está complicada. A verdade é essa. Tem coisas que tu olha assim, como que ele está dizendo que não está evangelizando? Olha aquela igreja, batizando 1.500 pessoas. É, está evangelizando, será mesmo. Aquela ali não está evangelizando, não batizou nenhuma. Também não podemos ir por esse lado, porque às vezes ela está evangelizando. A função da igreja, de cada um de nós, igreja, é evangelizar, pregar o evangelho. A função do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não somos nós. Mas nós precisamos ter a certeza de que estamos fazendo isso. Então, um monte de igreja que não está gerando nada. E aí, eu falo até para essas igrejas que os pastores citaram aqui, que estão voltadas pensando em dinheiro, isso tudo. Olha, eu vou até dar uma dica para você. De repente, se você ganhar almas para Jesus na tua igreja, tu vai aumentar até a tua renda também. Já que é esse lado que você está visando. Porque, de repente, as ovelhinhas que estão lá, já não aguento mais. É tanta campanha para tirar dinheiro daqui, dali, dali, que elas não estão aguentando mais. Então, é uma dica até para você. Se você evangelizar e a alma se converter, você vai ensinar coisas bíblicas como dízimo e oferta, e eles vão cooperar também. Então, não é essa a questão. O problema é que o povo está realmente parado. A igreja está parada por culpa nossa, os pastores. Foi dito aqui, tem um louvor maravilhoso, tem um ar-condicionado maravilhoso e tudo. Quem é que não gosta de conforto? Então vai ficar ali. O que está acontecendo? Nós estamos vendo igreja aberta, toda hora abre uma igreja, e aí você diz, evangelização que está causando isso? Não, porque o que está acontecendo ali é troca de lugar. A pessoa sai de uma para outra, todo culto tem gente sendo recebida em nossas igrejas. Aquele que não ficou satisfeito por alguma coisa lá no Generoso, e aquele que não ficou satisfeito com alguma coisa na minha igreja, foi lá para o Generoso e ele recebeu também. Então, são igrejas que não estão gerando filhos, estão adotando filhos. Filhos que foram desprezados, largados por outras igrejas, de alguma forma, ou por culpa do pastor da igreja, ou por culpa dele também, que ele queria que fosse da maneira dele, aí ele acaba sendo adotado. Né? Poxa, de repente a tua igreja cresceu a beça e não se viu uma evangelização, o que é que foi isso? Adotou, começou a adotar filho daqui, dali, e tem umas que adotam convidando mesmo, né? Não quer vir para cá não, tal, e é uma outra forma de evangelismo, evangelista que chama o crente da outra igreja, não é? Então todas essas situações aí são tristes, lamentáveis de estar se falando aqui, mas glorificamos a Deus porque a melodia está nessa luta aí pela evangelização, pela volta da evangelização, pela volta de missões. Eu costumo dizer, ainda não acabou. Sabiam aqueles que estão nos ouvindo que no Brasil, no sertão do Nordeste, existem vários lugares que ainda não foi evangelizado. Estou dizendo, não foi evangelizado, não tem uma igreja. Sabiam os que estão nos ouvindo que aqui no Amazonas, mais de 90 mil comunidades ribeirinhas, o evangelho ainda não chegou. Talvez as pessoas estejam pensando, tem mídia, tem isso, tem aquilo. Nós estamos agora com um projeto no Amazonas, e quando chega num certo lugar, já se pode jogar telefone fora, internet fora, porque daqui para lá não tem mais nada disso. Então, aqui no Brasil, sem falar, se for falar, o tema não é missões, mas se fosse, ainda iria dizer assim, janela 1040, o que tem de gente ali que não ouviu o evangelho. E o que, que nós estamos fazendo quando diz assim, o Brasil é o celeiro do evangelho e dos missionários? Onde estão?
Tá aí. Pastor Paulo Silva. Pois é, essa detecção que nós estamos fazendo aqui hoje, nessa segunda parte, no debate na sua segunda parte, ela é preocupante e há que se ter uma mudança nisso o mais rápido possível, porque nós conseguimos detectar exatamente, nós sabemos de fato o que está acontecendo. A questão agora é implementar um outro modelo, hein, pastor Paulo Silva?
Uma certa ocasião, Jesus, falando com os seus discípulos, disse assim, acautelai-vos do fermento dos fariseus. E o que eu percebo ao longo da história, principalmente no Brasil, o verdadeiro evangelho foi adicionado de fermento, e isso tem transformado a mentalidade da igreja no Brasil de uma certa forma. Deus sempre terá os seus remanescentes fiéis, sim. Mas a igreja em massa, ela está adicionada a fermento, ela não entende bem as razões do verdadeiro evangelho. Tanto é que a base do evangelho de Cristo e da obra salvadora é resgatar vidas, é transformar as pessoas que estavam em pecado e trazê-las para um caminho de mudança que as coloca num caminho para o céu. Só que a essência do evangelho ou da evangelização em massa que se tem hoje no Brasil não são basicamente as pessoas, mas sim o que as pessoas têm. Então a base do evangelismo, na sua grande maioria, não está preocupada na transformação que a pessoa precisa ter, na restauração da sua família, em trazê-la das drogas e oferecer um caminho de oportunidade, em restaurar a sua casa, em trazer reconciliação entre marido e mulher, pai e filho, filho e pai, à luz das escrituras e com um propósito. Mas não. O objetivo maior das grandes massas evangelizadoras, e como já foi falado aqui, a ortodoxia cristã verdadeira tem tido dificuldade de arrebanhar multidões. Isso coloca, coloquemos lá nas nossas igrejas um culto de campanha do arrependimento. A gente vai ter um coro baixo. Mas se for propagado o milagre, talvez lote. Quem são as pessoas que estão lotando os estádios hoje? São os vendedores de indulgências. São aqueles que vendem milagres e não estão objetivando vidas, e sim o que as pessoas têm a oferecer para eles. Jesus Cristo, ele diz, melhor dar do que receber. A grande maioria dos evangelizadores de hoje tosquiam as ovelhas para o seu benefício próprio. Então o Brasil foi acostumado. E por quê? Por um lado, dos grandes líderes ou de alguns pastores, a influência tendenciosa para um benefício próprio e a necessidade e o interesse do povo. Então há uma fórmula dramática que está trazendo falta de ensino e distorção na mente de muitas pessoas. O Evangelho de Cristo é simples. Paulo fala em 2 Coríntios 11, 3, que temia que, assim como Satanás enganou Eva, muitos se apartassem da simplicidade que há em Cristo. Quer evangelizar? Evangelize. Tem métodos modernos para evangelizar? Use-os, mas não se aparte da essência, porque o evangelho que Cristo prega é a salvação através do arrependimento e da mudança de vidas. Nisto, pastor Eliel, as igrejas verdadeiras têm sentido dificuldade, porque não há recurso para isso. Não há recurso. Talvez haja recurso espiritual, vontade, desejo. A gente está lutando, a gente está buscando, trazendo ensino, mas o recurso humano, o vocacionado, a gente tem tido muita dificuldade, porque há uma confusão generalizada. Um quer ser uma coisa, Deus chamou para outra, e uma embolação. E outro problema: as igrejas sérias têm enfrentado problemas financeiros, pastor, porque não são apelativas em dízimos e ofertas. Falam com sobriedade, enquanto outros vendem amuletos e objetos e ficam ricos da noite para o dia. O cara desse tem condição de fechar o Maracanã, porque o povo está investindo nele. Por quê? Porque tem interesse. Então, nós, ouvintes, precisamos despertar para a essência da verdade e saber nos posicionarmos de acordo com a palavra de Deus, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará.
Tá aí. Elizabeth diz aqui: os líderes estão visando sustento financeiro, o ministério virou o cabide de emprego e a igreja é o reflexo do pastor. Colossenses 4:17, olha para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. Diz aqui, obrigado Elizabeth. Presbítero Max, da Cidade de Deus, a igreja está voltada para dentro de si e não para fora, onde estão os perdidos. A igreja está crescendo com o irmão que vem de outra igreja, com carta de mudança, e não com o perdido, salvo no evangelismo. Voltemos ao primeiro amor, diz aqui. Berriel, de Nova Iguaçu, diz aqui: a tecnologia tem afastado os crentes das ruas. Só querem evangelizar no zap, e olhe lá, diz aqui. Ainda o presbítero Mansur, de São Gonçalo, diz assim: não estamos evangelizando, talvez por falta de tempo ou vergonha, mas na época de política, muitos vão às ruas entregar santinhos de candidatos e aí encontra o tempo. Diz aqui, Vanderlei, Roberto Vanderlei, de São Gonçalo, dizendo: a paz, amados irmãos, tudo isso se resume em dois evangelhos que estão sendo pregados, o material e o espiritual, cada vez menor. Bispo Davi Gualberto.
Aos nossos ouvintes, eles estão antenados com tudo que de verdade está acontecendo no nosso meio. Todos esses depoimentos que você acabou de citar aí é a grande realidade. E como você disse, Eliel, nós detectamos, nós nos confessamos, nós fizemos aqui uma confissão, e eu acho que essa confissão que nós fizemos aqui, ela é por toda a igreja. E agora não adianta nada se não houver, a partir daqui, mudança. E eu saio hoje, Léo, assim, com essa disposição de mudar algumas coisas, até na nossa igreja, na nossa programação, sabe? Mudar algumas coisas mesmo, sair um pouco de dentro daquele contexto de clube, ir para fora. Tantas coisas que a gente faz dentro da igreja, que a gente poderia fazer lá de fora. E esse debate, eu confesso que ele está me estimulando. Eu estou aqui e o líder lá de evangelismo da igreja me mandou uma mensagem aqui no zap e disse: pastor, estamos tomando na moleira, a gente tem que ir para a rua, a gente tem que acabar com esse monte de evento dentro da igreja e colocar essa rapaziada para a rua, Eliel. Então você está sendo um instrumento de Deus, a Rádio Melodia está sendo um instrumento de Deus hoje para nos despertar. E eu quero crer que no Brasil milhares e milhares de pastores estão sendo despertados hoje, porque tudo começa no altar, tudo começa no altar, e eu creio que essa mudança vai começar quando nós começarmos a pregar o evangelho de verdade e a ensinar o nosso povo que nós somos salvos para servir, nós não somos salvos para sermos servidos, nós somos salvos para servir. O evangelho não é para nós. Atenção a isso, meu ouvinte. O evangelho não é para nós. O evangelho é em nós e através de nós. Se o evangelho, ele parar em nós mesmos, ele perde completamente o sentido. Então nós precisamos... você imagina, eu acho que foi no Bispo Ronald que no outro debate disse, que uma conta simples, se cada crente ganhar uma alma por ano... As nossas igrejas dobram todos os anos.
O pastor Paulo...
Pastor Paulo Afonso. Uma alma. Uma alma por ano. E aí vamos perguntar, quanto tempo a gente não ganha uma alma? E eu não digo nem ganhar alma. Quanto tempo a gente não vai para a igreja levando uma pessoa? A gente passa um ano inteiro indo para a igreja sozinho, quando no máximo com a nossa família, e não leva uma pessoa para o culto? Que igreja é essa? Que evangelho é esse? Um evangelho umbilical? Um evangelho solitário? Um evangelho egoísta? Nós temos que nos libertar disso. E finalmente, Léo, eu sou completamente a favor que nós usemos todas as novas tecnologias, né? O Zap, felizmente o Zap tem sido usado mais para falar mal dos outros do que para pregar o evangelho. O Zap tem sido um instrumento maligno para muita gente, não é? Mas que nós usemos todas as tecnologias, a igreja tem que usar tudo. Zap, internet, redes sociais, televisão, rádio, usar tudo. Mas depender só do poder do Espírito Santo. Nós estamos dependendo muito dos nossos métodos, da nossa tecnologia, e o Espírito Santo tem sido relegado a um papel secundário. Nós estamos dependendo muito dos nossos argumentos, da nossa retórica, da nossa capacidade de convencimento, do nosso conhecimento teológico, e o Espírito Santo tem sido relegado a segundo plano. E é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Quantas milhões de pessoas nesse país foram alcançadas por Jesus ouvindo o hino 15 da Harpa Cristã, ó cego andei? Ouvindo um pregador falando errado, pregando sobre o cego de Jericó. E o Espírito Santo falou ao coração daquela pessoa, e aquela pessoa veio ao evangelho. Hoje nós estamos muito sofisticados. Nós precisamos abandonar essa sofisticação toda, dependência dessa sofisticação toda e voltarmos a ser crianças dependentes do nosso pai.
Tá aí. Márcio diz aqui, de Dores do Rio Preto, no Espírito Santo, parabéns pelo tema. Quando a gente vai fazer um curso para trabalhar no Banco do Brasil, eles treinam a gente com duas notas, uma falsa e outra verdadeira. Só que eles ensinam tudo sobre a verdadeira. Quando a falsa chega, não passa. O evangelho precisa ser, sim, ensinado como ele é. Quando o falso chegar, não vai enganar ninguém. Olha aí, sensacional. Márcio, obrigado pela participação aqui com a gente, tá bom, meu irmão? Obrigado aí pelo carinho. Pastor Diogo diz aqui de Nova Iguaçu, muitos não podem evangelizar porque não tem testemunho como Igreja de Cristo, que também é uma verdade. Marcelo Vieira de Jatiúca, em Maceió. Olha que terra boa, já passei por Jatiúca. Assim, infelizmente, nós estamos evangelizando como antes. Hoje as igrejas estão mais preocupadas em arrecadarem pessoas para aumentar números de que verdadeiramente trazer as pessoas à conversão. Glória a Deus, graças a Deus que ainda tem o trabalho do formiguinha, pessoas que pregam em praças, ônibus, hospitais, presídios, muitas vezes sem o apoio da sua igreja, fazendo por conta própria. Mas como o trabalho coletivo das igrejas está cada vez mais raro. Aliás, pastor Paulo Afonso, que a gente está chegando já, caminhando aqui na reta final do debate, essa questão meio que ficou meio com um departamento, né?
É
o departamento de evangelismo. Aí eu falo assim, não, como eu não faço parte do departamento de evangelismo, que em tese é um grupo pequeno da igreja, meio que assim, deixa eu dar uma satisfação então à sociedade, é tal qual a oração, né? As irmãs de oração, e os irmãos, não? A gente acaba criando uns métodos e fica em cima dele achando que está tudo bem, hein, pastor Paulo Afonso?
Parece que você leu o nosso pensamento. É impressionante isso. Eu estava pensando nisso aqui agora. Eu estava pensando, a igreja às vezes forma a equipe de evangelização ou grupo de evangelização, e meia dúzia faz parte do grupo, 1%, e os demais não precisam, que já tem um grupo evangelizando. O que é que eu vou fazer? Deixa por conta dele. Você foi na mosca. E eu pensei nisso agora. Mas eu queria encerrar só dizendo um texto ali, 1 Pedro 2,9, porque a igreja, como um todo, ela tem que evangelizar. E eu confesso também que isso me cortou na carne. Esse debate aqui mexeu comigo. E eu já comecei a tomar minhas providências, fazer meus projetos para melhorar essa questão. Nós não somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para contar vantagens sobre os ímpios, para fazer das nossas igrejas uma zona de conforto, para achar que o evangelho é isso aí. Mas nós fomos chamados para anunciar as virtudes, isto é, proclamar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se a gente parar para entender para que nós fomos chamados, Eliel, só isso vai mudar muita coisa nas nossas igrejas.
Tá aí, Bispo Ronald Ribeiro.
Eliel, nessa questão da equipe, o departamento de evangelização, é só para dizer que é uma terceirização, né? A igreja está terceirizando.
Para dar uma satisfação muitas vezes,
terceirizando, né, o trabalho. Vocês façam aí, a gente fica na zona do conforto. Terceirizado, está na moda isso aí.
Tá, é verdade. Pois não, bispo?
E normalmente se pega a visão do pastor, desculpa, quando vai colocar as pessoas nesse departamento, se você não serve para mais nada, então vai lá para o departamento de evangelismo, porque lá você pode fazer alguma coisa. Então a gente pega pessoas e não as prepara. Não as prepara para esse papel que deveria ser o do carro-chefe da igreja, que é a evangelização.
Tá aí. A Rosemary Bordion, de Florianópolis, disse assim, a maior verdade que eu vi hoje, as igrejas não evangelizam porque não tem testemunho próprio para fazer isso. Meu Deus, cheguei a me arrepiar aqui. Como é que a gente vai... O debate vai mexendo e o Espírito Santo que vai chegando a cada lugar que tem que chegar. Eu acho que isso é importante também, essa detecção que nós fizemos aqui, não, pastor Paulo Silva, e sobretudo a partir de agora, desse momento, cada um. Você vê o bispo Davi dizendo assim, tô mexendo, pastor Paulo Afonso, a liderança evangélica, porque do jeito que está não tem como ficar mais, hein, pastor Paulo?
Eu acho que o despertamento a partir do conhecimento é aquilo que o Espírito Santo está gerando na nossa vida. Porque para estar aqui nós somos primeiramente desafiados a rever aquilo que nós fazemos e realizamos nas nossas igrejas. Eu creio que a palavra de Deus tem tudo aquilo que nós necessitamos para primeiramente nos confrontar, nos provar e nos conduzir às mudanças que são necessárias. Acredito que a primeira mudança é a da convicção, né, da consciência, e para isso eu deixo um versículo do apóstolo Paulo a Romanos 12, versículo 2, que diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Eu acho que é pelo entendimento que a gente pode mudar as atitudes em relação à verdade e cumpri-la na sua totalidade em Cristo Jesus.
Ponto final, gente. Nosso debate de hoje, hein? E também, Bispo Davi, elencar aqui, sobretudo nessa questão do ensino, eu não sei se a palavra despertar ou colocar, a ideia da paixão pelas almas está perdido. Se eu não tiver paixão, se eu não conseguir me colocar no lugar do outro que precisa de Jesus, eu não vou falar para ele de Jesus, porque eu acho que ele não precisa. Eu é que preciso, ele não. Despertar isso, acabou esse desejo de você ver alguém se converter, a igreja não vibra mais, isso é uma vibração, o céu faz festa e a gente fica com o braço cruzado, normal, como se não tivesse nada, hein, Bispo Davi?
Eliel, essa semana eu coloquei uma postagem no Facebook, devido a esses últimos acontecimentos dessa semana, e eu chorei. O Rio de Janeiro está precisando de uma igreja que chore. Está faltando lenço na igreja. Nós estamos precisando chorar, ao invés de nós estarmos com o dedo apontado e o outro tem que fazer, o outro tem que fazer. Nós que temos que nos levantar, porque nós temos a palavra de transformação, de restauração para essa sociedade. A igreja precisa voltar a chorar, Eliel. A igreja precisa voltar a ter compaixão. Uma menina morrer com 3 tiros dentro da escola não pode gerar em nós revolta. Tem que gerar em nós lágrimas.
Tá aí. E assim termina o nosso debate de hoje. Nesta manhã maravilhosa. A gente vai voltar a esse assunto em breve, daqui a pouquinho. Daí é o primeiro passo, né? Desse debate aqui. A gente nem chegou ainda na questão de missões ainda, né, Bispo Ronald? Mas vamos chegar lá. Vamos chegar. Quero agradecer, meu querido Bispo Ronald Ribeiro. Sei do carinho, do amor que ele tem, paixão pelas almas, e nos ensinou isso, né, da nossa Pentecostal Refúgio em Cristo em Bangu, na rua Rio da Prata, 1091. Obrigado, Bispo, pela participação com a gente.
Obrigado, que Deus abençoe. Deixa a frase: ainda não acabou.
Tá aí. Pastor Paulo Silva, da nossa querida Assembleia de Deus do Boqueirão em Saquarema, vem aí o 8º aniversário. Tá chegando. Avenida Nossa Senhora de Nazaré, Saquarema. Obrigado, meu querido pastor Paulo Silva.
Contando com a sua presença lá no encerramento, dia 9, vai ser
tá
bênção
honra,
demais.
Muita alegria. De novo.
É, com certeza. Já faz parte, né?
Amém.
Você é
Deus,
membro
Deus,
de muitas igrejas.
Daí, inclusive lá do Boqueirão.
Querido, eu tô muito feliz por estar aqui. Não só por poder dar alguma contribuição, mas saindo daqui encorajado, motivado e aprendendo muito com esses nossos queridos pastores, com as suas sabedorias, com aquilo que eles têm realizado em suas experiências. Um grande abraço para todos, né? Estou aqui com a Márcia e com a Bia.
Maravilha.
Beijo.
Sua família maravilhosa.
Todos.
Muito bom. Logo mais às 9 da noite, tem o Cristo em Casa. Vai estar pregando o pastor Paulo Afonso Generoso, da nossa querida Assembleia de Deus, Betel, em São Gonçalo, Avenida Doutor Nilo Peçanha, 770, em São Miguel. Meu querido pastor, obrigado, querido, pela participação com a gente, irmão.
Obrigado a você, Leão. Eu só tenho dúvida se eu vou poder estar hoje à noite, porque depois que recebi o corte aqui, eu acho que eu tenho que ir para o hospital. Aí. Mas vou fazer um esforço para estar hoje à noite, às 21 horas, para está trazendo a palavra de Deus e através desse programa evangelizando muitas vidas.
Amém. Amém.
E dentre elas Anice Ferreira, que eu tomei como exemplo e representante de todas as outras pessoas.
Beijo, Anice.
Anice Ferreira, que se converteu depois de crente, se voltou para o mundo e agora se voltou para Deus. Que Deus glória a abençoe. Deus. E amanhã, Eliel, estamos lá na Assembleia de Deus Betel, na rua Nilo Peçanha, 770. É, ali em frente à entrada de São Miguel, trazendo um estudo sobre Apocalipse 5 e 6. Vai estar conosco e Deus vai te abençoar grandemente.
Maravilha. Bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil, a Estrada da Água Branca 3606, em Padre Miguel. Obrigado, Bispo Davi.
Obrigado, Gabriel, por esta oportunidade tão especial de estarmos juntos. A gente realmente sai daqui impactado hoje. Espero que isso sirva para todo o Brasil. Parabéns, meu amigo pastor Paulo Silva, pastora Márcia, Bia, pelo aniversário, pelo 8º aniversário daquela amada igreja. O Senhor os abençoe e os conduza em triunfo. Um abraço.
Maravilha. Vem aí, Edinho Lobo, Débora Lira no comando do Tarde Maior, a partir de agora. Obrigado, gente. Uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.
Amanhã, você ouve mais um... Debate Melodia.